Bendito é o nosso Deus que preparou mais este momento, né, para que nós pudéssemos meditar na palavra do Senhor. Né? Grandes coisas já o Senhor fez durante este culto, e eu sei que Deus fará ainda mais nas nossas vidas a partir deste momento, quando meditarmos na palavra do Senhor. Afinal, a palavra de Deus é poder, é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, não é verdade? Irmãos, eu gostaria de ler dois trechos da palavra do Senhor com os irmãos hoje. Gostaria de ler, em primeiro lugar, o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Depois vamos ler o livro de Joel, profeta Joel, capítulo número 2. Então diz assim o Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo número 2, a partir do versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, e na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, palavra maravilhosa. Vamos agora buscar ao Senhor, peça a Deus que fale contigo agora, que o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que está presente em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Bendito, Deus da Esperança, Senhor, Deus que pode todas as coisas, meu Senhor. Papai, lemos a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Papai amado, lemos, Senhor, o Teu poder agora, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, que Tu venhas a falar conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com o Teu povo, Senhor, que me ouve agora, Senhor. Estabelece algo novo, algo grande sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor da glória, Pai. Papai, coloca a Tua mão santa sobre o meu coração, na basúbia, ricalabanaia, serebicandalabaxéia, serebicandalaias. Senhor, coloca, Senhor, o Teu poder sobrenatural sobre a minha vida agora, Senhor. Fala com o Teu povo, Senhor. Fala com a Tua igreja, labasúbia, labaxéia, serebicandalabaxéias. Papai, toca, Senhor, com a Tua mão santa sobre a minha mente, Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor. Toca nos meus ouvidos. Licalabiastracheia, serebicambalabasúbia. Licalabanaia, serebicondolobiribicheia, sandalabalabalabalabacheias. Ó Deus, seja exaltado agora no meio da Tua palavra, Senhor. Seja exaltado agora, Senhor, ou no meio do Teu povo, através desta palavra, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Coloca agora, Senhor, a Tua palavra na minha mente, Senhor, e fala aos meus ouvidos, labasúbia, ricandalabassuriamba, ricandalabaxéias, serebicandalabalabalabaxéias. para que o teu povo seja edificado, Senhor, para que o teu povo seja cheio do teu Espírito Santo, Senhor, para que haja cura, libertação, Senhor, de toda a glória, Pai, porque tu és Deus presente, Senhor, tu és Deus fabuloso, Senhor, tu és Deus forte, tu és Deus valente, Senhor, e cambalaba súbia, rica lemica labalaba cheia, serebi cambalaba suriamba, ricambalaba labalaba cheias. Ó Deus exaltado e reglorificado, meu Pai, coloca agora, Senhor, o teu poder sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Deus seja louvado. Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos amados, o nosso Deus, como você bem sabe, né, é um Deus presente, né, e é um Deus que a todo instante proclamou, né, proclamou a sua vitória, proclamou as suas promessas maravilhosas sobre o seu povo, né. Jesus, o próprio nome profetizado por Deus no livro de Isaías, dizendo, né, que um filho nasceria de uma virgem, ele seria colocado o nome de Emanuel. Emanuel em hebraico significa Deus conosco, né? Então o nosso Deus sempre teve intenções de estar conosco, de fazer parte da nossa vida. O teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que habita nos céus e põe seus pés na terra, né, deseja fazer parte da sua vida, né? Deseja fazer parte da sua história, deseja cuidar de você. O teu Deus deseja, né, que você faça também parte da vida dele, né? Nós, irmãos amados, comumente, né, olhamos para Deus e achamos que Deus está distante, longe, e muitas vezes inacessível por causa da sua santidade. Mas na verdade, irmãos, né, na verdade, uma das obras que Jesus Cristo fez, né, quando morreu na cruz, quando também ressuscitou ali na cruz, foi nos permitir que através do seu sangue, né, através do sangue carmesim de Jesus, né, nós tivéssemos direito e oportunidade de entrarmos na presença de Deus, né? Você sabe que ali no templo construído ali, direcionado por Deus, ele tinha dois ambientes, três ambientes de culto, né? O primeiro, o altar, que ficava fora ali do ambiente interno, depois tinha um lugar chamado lugar santo, onde os sacerdotes ali ministravam a Deus, e aonde existiam determinados objetos, todos os objetos ali profetizando Jesus, e depois existia uma separação, um véu, né, tipo um tapete, que separava o outro lugar, que era o lugar santo dos santos, que somente um homem podia entrar uma vez por ano, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E a Bíblia diz que justamente, na hora que Jesus morreu na cruz, este véu que separava esses dois ambientes, o lugar santo, do santo dos santos, que eram dois compartimentos separados por um véu, né? Esse véu se rasgou de cima a baixo, né? Simbolizando que não mais somente um homem, uma vez por ano, podia entrar, mas todos nós teríamos à nossa disposição, né, esta facilidade, ou esta bênção, ou este poder de Deus para entrarmos na presença dele todas as vezes que nós quiséssemos, né? Então, toda vez que você deseja entrar na presença de Deus, obviamente, com toda a reverência que o nosso Deus merece, né, você tem disponível essa oportunidade. É uma oportunidade que Deus nos dá, por causa do sangue de Jesus, né? Simplesmente por causa do sangue de Jesus nós somos religados a Deus. A Bíblia diz, o próprio Deus profetizou no livro de Isaías, né, dizendo, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se transformarão em brancos como a neve, por causa do poder de Deus, por causa do poder do Altíssimo Senhor, né, através do sangue carmesim derramado na cruz por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então se alegre comigo esta manhã, se alegre em você ter essa oportunidade de entrar na presença de Deus, porque já não existe separação, não existe véu, não existe regra, não existe impedimento que impeça o homem de entrar na presença de Deus para buscá-lo, para adorá-lo, para reverenciá-lo e para ouvir a sua santa e maravilhosa voz, né? Que coisas maravilhosas Deus fez conosco, né? Deus fez para conosco, que coisas lindas Deus fez para conosco, né? A Bíblia diz também, irmãos amados, que o nosso Deus constituiu para si um povo, né? E foi assim, né? As intenções, olha só as intenções de Deus, olha só aquilo que estava no coração de Deus, né? Deus chamou ali a Abraão, né, e prometeu a ele uma grande descendência, né, uma descendência maravilhosa, uma descendência de um povo que seria separado para Deus, né, e Abraão, homem velho, né, juntamente com sua esposa Sara, que era estéril, não podia ter filhos, Deus operou ali um milagre e fez com que ali, né, sua esposa Sara, com 90 anos de idade, tivesse um filho, né, Isaque, né, e essa descendência gerou um povo separado, porque Abraão se separou para Deus, começou, sabe, irmãos, da forma como Deus deseja, começou, né, segundo os planos de Deus, um povo separado, começando por Abraão, quando Deus disse a ele, sai da tua casa e sai da tua parentela e vai para um lugar que eu tenho determinado para você ir. Ou seja, né, Abraão obedeceu a Deus e saiu sem saber para onde ele ia, sabendo que ele ia chegar a algum lugar, acreditando nas promessas, lutando para manter a fé durante a sua jornada, porque foram muitos anos entre uma palavra profética de Deus e o cumprimento da palavra profética, foi o nascimento de Isaac, né? Né? Deus prometeu Isaac, Abraão tinha 85 anos de idade, né? Isaac foi nascer, né, com 100 anos, quando Abraão tinha 100 anos de idade. Então, né, irmãos, né, não se turbe o vosso coração, como o Senhor Deus diz, né? Crede em Deus, crede também em mim, disse o Senhor, né? Disse Jesus, o Filho de Deus. Então vamos acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa história. E Deus separou este povo desde Abraão, e o povo veio sendo separado, Isaac, Jacó, depois os filhos de Jacó, e ali foram constituíram uma grande nação, foram para o Egito, né? José foi vendido, e ali o povo cresceu, né? E ali o povo virou escravo, e depois Deus veio, levantou Moisés para levar o povo para a terra que ele tinha prometido a Abraão. Para a terra que ele tinha prometido a Abraão. E nós devemos compreender essas coisas todas para trazer, né, para a nossa vida algo importante, que é o quê? O desejo de Deus em nos separar para ele, né? Deus ainda continua com esse desejo. Deus tem separado um povo, né? Deus tem separado um povo. Aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? A Bíblia diz que foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz também, né, que nós, né, que não éramos povo separado por Deus. Quando nos convertemos ao Senhor, nós somos enxertados na videira verdadeira, ou seja, começamos a fazer parte, como um enxerto, né, como pessoas que são agregadas ali, né, na presença de Deus, são agregadas ali a um povo de Deus, a um povo que se chama pelo seu nome, né? Ou seja, povo de Deus, povo de Deus. O próprio Senhor disse ali no livro de 2 Crônicas, né? Povo que se chama pelo meu nome, né? Deus deseja, sim, que você seja chamado povo de Deus, né? Povo separado. Não uma nação, não um país, mas um conjunto de pessoas, né? Mas um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que se chama igreja, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é esse grande ajuntamento de pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor, que são fiéis a Ele, que desejam a volta dEle e que lutam neste mundo para vencerem, para um dia chegarem também à terra que Deus nos prometeu, né? À terra que Deus tem nos prometido, que é o quê? Vivermos ao lado dEle de forma definitiva e plena para as nossas vidas, né? Que coisas maravilhosas que Deus tem para nós, né? E como Deus constitui um povo, irmãos, este povo que se chama pelo nome do Senhor, é cuidado por Ele, né? Esse povo é cuidado por Ele, esse povo caminha numa jornada neste mundo sendo cuidado por Ele, como o povo de Israel, quando saiu do Egito, começou a ser cuidado por Deus no deserto. Deus cuidou de dar alimento, Deus cuidou de dar água, Deus cuidou de proteger, né, de aquecer durante o frio, de iluminar quando estava escuro, né? Deus cuidou de dirigir ao caminho que eles deveriam ir, assim como é na nossa vida, né? Nós somos povo de Deus, peregrinando e andando por esse caminho, né, sendo conduzidos, sendo levados pelo Senhor para um dia chegarmos ao objetivo final de Deus, né, que é a salvação e que é estarmos ao lado dEle de forma definitiva, já sem chance de pecarmos, né? Não, a Bíblia diz que nós seremos transformados num corpo incorruptível, né? Num corpo que aonde não é mais possível haver corrupção, porque nós provamos o nosso amor a Deus, porque nós provamos a nossa fidelidade a Deus. Deus separou um povo e Deus desejava sempre, sempre desejou desde a criação do homem, desde a criação de Adão e Eva, que nós fôssemos um povo, né, que estivéssemos ao lado dele, que estivéssemos sendo cuidados por ele, que nós estivéssemos obedecendo a ele. E nós provamos, né, aqueles que forem fiéis a Deus e forem levados à salvação, terão provado ali o seu amor, a sua dedicação a Deus e terão direito a viverem esse momento maravilhoso, já sem chance, né, já sem chance, né, de nos corrompermos pelo pecado, porque o pecado ficou para trás, né, porque a nossa fidelidade foi provada a Deus, né. O homem, então, prova que deseja a Deus. Deus poderia obrigar todo mundo a amá-lo como um robozinho, mas Deus não deseja isso. Deus deseja que você o ame do profundo da sua alma, do profundo do seu coração, para que um dia você seja digno da presença dele de forma definitiva, aonde as suas lutas, aonde, né, as suas lágrimas serão enxugadas, as suas lutas terão findado e a morte já não existirá. Para a glória do nosso Deus, né? Do tremendo Deus, do Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? E Deus constituiu esse povo, e Deus prometeu algumas coisas para esse povo neste mundo. E nós separamos aqui somente algumas promessas de Deus que, nesses dois textos que nós lemos aqui, né, aonde eu gostaria que você também meditasse naquilo, nos cuidados de Deus, né, para com você, para que você entendesse que você tem direitos, que você tem direitos a esta palavra, que você tem direitos como povo de Deus, a receber a bênção de Deus, a ser povo abençoado, a ser povo abençoado por Deus. Você tem direito a estas bênçãos. E a bênção de Deus, ela é sempre completa, né? Deus prometeu cuidar de nós, Deus prometeu, né, que nós comeríamos o melhor nesta terra, assim como Deus nos prometeu, né, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que é algo maravilhoso, que é algo tremendo, que é algo que nenhuma riqueza deste mundo pode comprar, né? Todas as bênçãos que Deus te prometeu, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, jamais poderiam comprar, né, aquilo que Deus te prometeu, no livro de Joel, capítulo número 2, versículo 28 e 29, que nós lemos aqui. Então, que você compreenda estas coisas e que você entenda aquilo que é maior na sua vida. Qual é a grande promessa de Deus para a sua vida? Né? Que você entenda que o seu direito, né, é algo inegociável no mundo espiritual. Se você cumprir a palavra de Deus, né, a promessa se cumpre na sua vida também. Mas uma das coisas que vai te levar a ter algo muito grande de Deus na sua vida é você compreender os valores, as diferenças das coisas que Deus te dá, né, para que você esteja cada vez mais na presença de Deus, se regozijando naquilo que Ele tem para dar. Porque muita coisa Deus tem para nos dar é o bem mais precioso que nós temos neste mundo. Como você deveria saber, é a presença de Deus em nós, né? E quantas coisas Deus fará, né, em relação àquilo que Ele deixou prometido para nós, né? Mas vamos voltar aqui primeiro ao texto de Deuteronômio, capítulo 28. O Senhor Deus disse, né, claramente neste texto, que Ele... eu vou ler para você o versículo 8 apenas agora e depois um outro versículo ali, né? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Aí eu vou ler outro texto apenas para que você entenda aquilo que Deus está te, falando aqui neste momento, né, nesse instante, quando Deus fala no versículo 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, ou seja, povo separado, né, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Como eu sempre falo, irmãos, as promessas de Deus, elas são todas condicionais, né? Tanto as promessas de bênção, que você, se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver as promessas de Deus de bênção e de maldição para o povo, né? Nós lemos só um trechinho da palavra aqui, do capítulo 28, mas se você ler o livro de Deuteronômio, o capítulo 28 todo, você vai ver as promessas de bênção e as promessas de maldição do Senhor. E todas as promessas de Deus, estão vinculadas à fidelidade do homem. Tanto as bênçãos como as maldições. A única coisa que você deve saber, a única coisa que você deve ter no seu coração é que as promessas de Deus sempre se cumprirão. Você está ouvindo o que eu falei? Né? As promessas de Deus sempre se cumprirão na sua vida, baseado na tua fidelidade. Promessas de bênção ou promessas de maldição, você tem que compreender isso, né? A mesma palavra que Deus determinou de bênção sobre, né, a vida daqueles que são fiéis. Deus profetizou palavras de maldição sobre aqueles que são infiéis, né? E talvez você esteja falando assim, mas o Senhor não é bom? Sim, o Senhor é bom. E Ele é bom porque Ele é justo, né? Por isso que Ele é bom, porque Ele é justo, né? E na justiça dEle, todas as coisas acontecerão com o homem segundo o desejo do coração do homem. Então o homem foi motivado a Deus a ser abençoado. O homem foi motivado por Deus a viver ao lado dEle. O homem foi motivado, né, por Deus a ter tudo aquilo que Deus pode oferecer ao homem, prometido desde a criação do mundo, desde a criação do homem, né? E é uma decisão do homem. Se o homem quer ser amaldiçoado, ele é que vá ser amaldiçoado pela sua decisão. Se o homem deseja viver distante de Deus, ele é que vá viver distante de Deus e viver as consequências da sua atitude. Se o homem não quer Deus, é que ele viva as consequências da sua decisão, porque Deus oferece a escolha. Deus oferece a oportunidade, irmãos, né? E Deus é tão bom, né, irmãos? Deus é tão bom, porque as coisas são deste mundo, as coisas são naturais, brilham nos olhos humanos, né? As bênçãos de Deus para nós neste mundo brilham, né, nos olhos do homem, né? E Deus, Ele é tão misericordioso, irmãos, pense bem. Deus é tão misericordioso, que Ele não falou assim, ó, se vocês forem fiéis, lá na frente, né, vocês vão receber a salvação. Deus, né, para motivar o homem, Deus ainda assim, para mostrar a sua presença no homem, para mostrar que ele tem um povo separado, ele prometeu bênçãos nesse mundo e no mundo vindouro a salvação, mas nem assim o homem se convence, irmãos, mas nem assim o homem, né, toma vergonha na cara, né, e segue a Deus. E você sabe por que ele faz isso? Porque não acredita em Deus. Que ele não acredita na palavra, que ele não acredita no poder. É por isso que ele desobedece, porque ele não é povo de Deus, porque não vive Deus. Então ele cria um Deus, a humanidade criou um Deus que não existe, né? A humanidade criou um Deus que não está escrito em nenhum lugar, a não ser o quê? Né? Na boca de Satanás, né? A humanidade criou um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus que nós conhecemos, que nós vivemos. A humanidade criou um Deus, né, que é um Deus inventado, um Deus que não vai levar a lugar nenhum, irmãos. Foi isso que aconteceu, né, com a humanidade. É isso que você deve compreender e entender também, para que a sua vida seja uma vida abençoada, abençoada no Senhor, né? Se você olhar essas palavras, né, que Deus deixou no Deuteronômio, capítulo 28, por si só você já vai compreender que o desejo de Deus é que nós estejamos perto dele, vivendo, né, daquilo que ele pode nos proporcionar, né? O próprio Senhor Deus disse no livro do profeta Jeremias, né, que os meus pensamentos, o Senhor falando, os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Ou seja, Deus tem prazer e alegria, sabe, em realizar o sonho do seu coração. Você tem sonhos? Você tem desejos no teu coração em relação a você, em relação à sua família? Deus tem prazer e alegria em fazer com que os teus sonhos se cumpram. Você tem que compreender isso, né? O problema é que algumas pessoas vão vincular as suas bênçãos, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu esforço, e não vão considerar aquilo que Deus faz, não vão considerar aquilo que Deus tanto, né, deixou claro na sua palavra que nós devemos depender dele, né? Jesus falou ali nos evangelhos, dizendo assim: sem mim vocês nada podem fazer. É uma palavra poderosa, irmão, sabe? É uma palavra poderosa, uma palavra, né, que deveria ser uma palavra de alerta também para nós, né? O povo de Deus deveria, né, receber essa palavra como uma palavra de alerta, uma palavra de alerta de Deus, uma palavra, né, que revela ali aquilo que está no coração de Deus, não é verdade, irmãos? O povo de Deus deveria, sim, né, olhar para aquilo que Jesus falou num pequeno versículo, sabe, e se dobrar aos pés dele e falar: sim, Senhor, nós realmente não podemos fazer sem nada, sem ti, então nos ajuda, então fica conosco, Senhor, então nos dirige, então faça, né, segundo o teu coração na nossa vida. Mas as pessoas enlouquecidas, enlouquecidas pelas trevas, as pessoas enlouquecidas pelas coisas que são deste mundo, preferem viver um Deus que não existe, né? Preferem dizer, preferem viver um Deus, né, que não liga para nada, né? Um Deus que considera tudo, tudo que as pessoas fazem segundo o seu coração. Ah, Senhor, meu coração disse isso, então eu fiz. Ah, Senhor, tu és amor, então tu aceitas qualquer coisa porque tu me amas, né, Senhor? Então, né, eu posso errar, eu posso pintar, eu posso bordar, eu posso rolar para baixo, posso plantar bananeira, que tu me amas, né, Senhor, que tu me amas, né? As pessoas têm essa visão, né, e se esquecem claramente da palavra do Senhor, se esquecem daquilo que está escrito na Bíblia, ou melhor, não é que se esquecem, não conhecem, não querem conhecer, não vivem para conhecer aquilo que está escrito na Bíblia, porque se olhassem a palavra do Senhor, com certeza, né, eles não estariam vivendo, né, essa destruição toda, né, essa situação toda que a humanidade está vivendo hoje. Irmãos amados, olha, ouça bem aqui o que eu vou falar. Né, Deus destruiu a humanidade duas vezes por causa do pecado. Eu vou falar de novo. Deus destruiu a humanidade duas vezes. Humanidade não, Deus destruiu a humanidade e depois destruiu nações por causa do pecado duas vezes, né? Relatados claramente na palavra do Senhor, né? Deus destruiu a humanidade ali na época de Noé, porque viu que o coração do homem havia se corrompido e não haveria chance de volta. Então Deus levantou ali Noé, a sua família, construíram a arca, né? E Deus trouxe o dilúvio e destruiu toda a humanidade, animais, tudo ali que estava, né, vivente naquela oportunidade, né? Então essa foi uma das situações que nós já vimos, né, daquilo que Deus observou no mundo e a ação que ele tomou. E outro exemplo, irmãos, um pouco menos abrangente, obviamente, né, porque os propósitos de Deus, quando Deus destruiu a humanidade, Deus, né, prometeu a Noé que não faria de novo daquela forma, né? E ali, né, em outra oportunidade, em Sodoma e Gomorra, na época ali de Abraão, né, o Senhor veio sobre a terra e ali destruiu aquelas duas cidades por causa da corrupção moral que existia ali, né? O pecado de Sodoma e Gomorra era terrível, não existiam valores morais mais para aquelas duas cidades. Aquelas duas cidades praticavam imundícies terríveis, né, às vistas das pessoas, né? Era toda a sorte de pecado, de imundície praticado nas ruas, né? Sexo com animais, sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? Pessoas, né, que praticavam sexo na rua, e degradação total em relação aos conceitos que Deus havia estabelecido ali para a humanidade. Deus veio e mandou fogo do céu e destruiu aquelas duas cidades, né? E se você observar e você olhar a história da humanidade, você vai enxergar que o nosso mundo hoje está muito próximo desses dois momentos, né? Do pecado terrível que assola a humanidade, dos valores morais sendo destruídos, os valores morais estabelecidos por Deus sendo destruídos de forma terrível pelo homem, né? Você já encontra toda a sorte de imundícies praticadas ao olho nu, praticadas ali, né, na frente das pessoas, né? Ou seja, os caminhos estão, né, se afunilando para, né, o mesmo destino, só que esse destino agora será de forma definitiva, que será a volta de Cristo, né? Só que as pessoas não estão compreendendo isso, as pessoas não entendem que Deus não muda, as pessoas, como não conhecem a palavra, ou ignoram a palavra, se conhecem, né, estão, né, esquecendo daquilo que Deus falou: eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, e seria o mesmo amanhã, né? Então, irmãos, sabe, não se deixe iludir, não se deixe enganar pelas histórias malditas, né, pelas inventanças malditas, né, que a humanidade, né, fala a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Jesus, então, a humanidade ignorou de forma completa, né? Jesus, então, praticamente não existe, né? Os ensinos de Jesus praticamente não existem, né? Jesus é como se não existisse. Todo mundo diz que ama, todo mundo ali, né, diz que, né, respeita Jesus, mas é tudo da boca para fora. Porque os ensinos de Jesus, praticamente, são todos esquecidos pela humanidade. Você fique atento, irmãos. É isso que está acontecendo. Só você fazer uma análise, uma analogia daquilo que está acontecendo em relação à Bíblia, e você vai ver que, né, vai acontecer a mesma coisa. Deus já falou que vai acontecer a mesma coisa. Na época de Noé, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Vai acontecer a mesma coisa, né? Deus só está aguardando o momento certo. Deus só está aguardando ali, né, a hora certa de tudo isso acontecer. né? E isso ainda não aconteceu porque existem pessoas ainda que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, que Deus precisa encontrar ainda pessoas, que Deus quer encontrar pessoas ainda, que Deus quer dar oportunidades como Deus deu oportunidades aqui, né? Nesta palavra, essa promessa maravilhosa no livro do Deuteronômio, oportunidades para o homem se converter, oportunidades para o homem se voltar para ele, né, irmãos? Deus está querendo isso, Deus sempre quis isso, né? O próprio Senhor Deus falou ali para o profeta Jeremias, olha, vai, fala a este povo, vai, fala a este povo. E ele dizia assim, eu levantei os meus profetas que levantavam de madrugada, que desde madrugada, melhor dizendo, falavam e pregavam a palavra, né, aquilo que deveria acontecer nas vidas, as mudanças que deveriam acontecer, um chamado de arrependimento, como Deus fez ali na cidade de Nínive, quando enviou Jonas, uma palavra de arrependimento, uma palavra, né, para que não houvesse destruição. E o Senhor fala, mas o meu povo não quis me ouvir. Ou seja, irmão, sabe, Deus está tentando que os ouvidos ouçam. Deus está ali querendo que os ouvidos ouçam. Deus está querendo que a humanidade ouça. Deus está querendo que a humanidade viva a Deus, para não viverem as circunstâncias terríveis, né, prometidas pelo Senhor para aqueles que são infiéis, né, irmãos? Por isso que nós não nos cansamos de falar, né? Quem sabe alguém ouça, né, irmãos? Nós não nos cansamos de falar, porque quem sabe alguém ouça. Quem sabe alguém dobre os seus joelhos hoje, na presença de Deus, e fale, Senhor, eu te quero, Senhor. Senhor, eu quero viver contigo. Senhor, eu quero viver as tuas promessas de bênção e não as tuas promessas de maldição. Quem sabe hoje seja o dia que alguém vai, sabe, irmãos, que alguém vai fazer isso, que alguém vai se entregar verdadeiramente ao Senhor, tirar as cegueiras dos seus olhos e decidir, né, pela oportunidade que Deus está nos dando, né? E adentrar ao véu, porque o véu está rasgado, mas muitas pessoas não estão querendo entrar na presença de Deus, passam em frente ao véu rasgado, olham e desprezam completamente ali aquela oportunidade. São todas oportunidades, irmãos. As oportunidades estão abertas, disponíveis para todos nós, para você e para mim. As oportunidades estão disponíveis para o povo, povo que segue o Senhor, para o povo ali que deseja o Senhor. As oportunidades estão disponíveis, né, para mim e para você, então vamos aproveitar essas oportunidades e vamos fazer segundo o desejo do coração de Deus, segundo o desejo do teu Deus, do Deus Todo-Poderoso, para que você viva as belas e maravilhosas coisas que Deus tem para te oferecer neste mundo, e a presença dele de forma definitiva no mundo vindouro. Não é verdade, irmãos? É esta a vontade do Senhor para você e para mim? É esta a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Depois, no livro de Joel, irmãos, o Senhor prometeu algo tremendo e disse, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Irmãos, olha só como o teu Deus, o Deus maravilhoso, cuida de nós, né? Ele sabe que neste mundo nós viveríamos lutas intensas no mundo espiritual. Ele sabe que neste mundo nós viveríamos momentos difíceis, lutas realmente difíceis de serem vencidas, e por isso ele nos prometeu o Espírito Santo, por isso ele prometeu as nossas vidas, derramar sobre as nossas vidas o Espírito Santo, para que nós tivéssemos à nossa disposição o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, para que nós tivéssemos sobre a nossa vida o poder consolador do Espírito Santo, né? O Espírito Santo Consolador, aquele que vem e fala conosco, aquele que vem e nos motiva, aquele que vem, né, e diz, não, vá em frente, não, pare de fazer isso, faça aquilo. Né? O Espírito Santo de Deus revela a nós. E olha a promessa de Deus, irmãos, a promessa de Deus aqui nesse texto, o Senhor Deus falando ali ao povo de Israel, né, e dizendo ali aquilo que ele faria, né, dizendo que derramaria sobre toda a carne, derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Ou seja, é uma promessa abrangente que está disponível a você, está disponível a mim, né? É uma promessa abrangente, né, que deveria ser ali, né, exercida por todos os crentes, por todos aqueles que desejam o Senhor. Mas o que nós temos percebido, irmãos, é que as pessoas estão muito envolvidas neste mundo, com os desejos da carne deste mundo, né? Não permitem, né, que Deus derrame o seu Espírito sobre a carne, porque querem viver na carne, na sua própria carne, e não colocar a sua carne à disposição do Espírito Santo, né, para viverem as grandezas de Deus. As pessoas estão muito preocupadas com o seu trabalho, as pessoas estão muito preocupadas em adquirir riquezas, as pessoas estão muito preocupadas hoje, sabe, em cuidar do seu bem-estar, estão deixando de lado, né, aquilo que, né, Deus nos prometeu de melhor. Estão querendo as bênçãos, estão querendo o fruto do ventre, estão querendo, né, que se materialize aquilo que Deus falou, que em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, Deus abençoaria, né, estão deixando de viver a grande promessa de Deus, que é o quê? A presença do Espírito Santo e aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Ele disse, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Olha que promessas maravilhosas. Você quer profetizar em nome de Deus? Está prometido a você. Você quer ter visão espiritual? Está prometido a você. Você quer ter revelações durante os seus sonhos? Está prometido a você, né? Está prometido, é promessa de Deus. Então deseje, então comece a buscar, então comece ali a clamar a Deus para que isso aconteça na sua vida e reivindique essa promessa e fala, Senhor, eu sou teu, Senhor, eu fui agregado ao teu povo, Senhor, eu pertenço a ti, a minha vida pertence a ti, então eu quero derramar do teu Espírito Santo, eu quero ter visões espirituais, eu quero profetizar, eu quero ter sonhos, né? Reivindique, clame para você, não reivindicando de forma tola, mas de forma humilde, dizendo ao Senhor, Senhor, eu sou seu, né? Senhor, eu pertenço a ti, né? Que não seja só a sua boca falando, mas o seu coração também, e a verdade do seu coração, né, seja vista pelo Senhor durante, né, esses momentos de busca que você fará ao nosso Deus, não é verdade? Quão maravilhoso é isso, né? Quão maravilhoso é isso, né? Quantas coisas maravilhosas Deus faz através de palavras proféticas, de visões espirituais, para você saber aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus fará, né? Ou de sonhos, né? Sonhos que Deus dá às nossas vidas, né? E que você compreenda que tudo que Deus nos dá é bom, né? Todas as bênçãos que Deus nos dá é bom, né? Você não deve desprezar as bênçãos materiais que Deus te prometeu, porque Ele prometeu. Se prometeu, estava no coração dEle. Ele não prometeu, né? Porque, por prometer, Ele prometeu porque estava no coração dEle. E se está no coração dEle, nós devemos sim desejar e buscar. Mas para que você, né, adquira, né, para que você conquiste aquilo que Deus prometeu, a respeito do Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo, você tem que discernir e entender que são esses os maiores desejos de Deus para as nossas vidas, né? são esses os maiores desejos que Deus deseja que nós tenhamos, né? Que você deseje isso e busque, assim como você busca ser abençoado, que Deus esteja te guardando, te protegendo, te resolvendo os seus problemas, né? As pessoas dizem, ah, Senhor, resolve meu problema aí, Senhor, eu tenho isso, tenho aquilo, quanta luta aqui, quanta luta ali, olha, olha aqui meu filho, olha meu pai, olha minha mãe, olha, né, meu irmão, olha ali a situação A, a situação B, olha o meu trabalho, olha, né, o meu processo na justiça, olha isso, olha aquilo outro, pedindo a Deus para olhar tudo, olhando para lá, olhando para cá, e se esquecem de pedir que isso está relatado no livro de Joel aconteça, né, irmãos? Não seja desse jeito, sabe, irmãos? Não entristeça o coração de Deus. Não entristeça o coração de Deus, porque Deus pode estar te chamando de louco, né? Por causa das suas escolhas, por causa da sua luta insana para adquirir coisas. Não, eu volto a dizer, eu sempre falo assim, irmãos, porque nós devemos viver tudo o que Deus nos dá. Eu volto a dizer para você, eu vou dizer de novo. Não é proibido você ter sonhos, buscar riquezas, buscar o bem-estar da sua família. Jamais Deus deseja, jamais Deus deseja que você, né, despreze isso. Antes Deus quer que você viva isso. Mas você tem que viver as coisas santas de Deus. Aquilo que é prioridade para Deus, para você, o quê? Ser tremendamente abençoado em todas as áreas da sua vida. O que adianta você ser um homem rico e ter um lar destruído? O que adianta você ser um homem rico e você ter uma tristeza profunda no seu coração, muitas vezes pensando em tirar a própria vida? O que adianta você ser um homem rico e você ter um vazio espiritual gigante dentro de você que não é suprido nunca? Né? Porque o vazio que deve ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus, ninguém pode ocupar. Sempre vai existir o vazio daquele que não tem e daquele que não busca as coisas maravilhosas de Deus para a sua vida. Talvez você esteja dizendo, Senhor, eu sou fiel a Ti, né? Senhor, né, eu tenho lutado para ser melhor a Ti, mas talvez esteja faltando uma atitude, uma ação sua, para demonstrar realmente que você deseja aquilo que é nobre, né? Aquilo que Deus deixou de melhor para as nossas vidas, né? Aquilo que Deus deixou de melhor para a nossa história, né? Que você entenda e compreenda isso, que os valores de Deus não são os valores do homem. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, disse assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele não estava brincando ou falando palavras bonitas, ele estava ministrando aquilo que deveria acontecer nas nossas vidas, né? E é interessante, como Jesus é o juiz, né? Como Jesus será aquele que irá determinar, né, a vida ou a morte, né, no mundo vindouro, né? Como Jesus é aquele que vai abrir os selos, abrir os livros, das, com as, todas as nossas atitudes, e depois que ele ler, né, o livro, os livros onde estão as nossas atitudes, ele vai abrir o livro da vida. Somente Jesus vai abrir o livro da vida. Somente Ele pode abrir o livro da vida. Ele vai abrir o livro da vida. Vai procurar o teu nome lá, né? E vai procurar o teu nome lá. E talvez Ele encontre nos livros da sua atitude, é, você foi abençoado, né? Olha, você foi abençoado. Olha quantas coisas você adquiriu. Olha quanta luta você... Olha quanta luta você teve neste mundo, olha como você quis, né, vencer, e olha como você tentou, né, né, buscar a Deus, e olha como você, né, tinha, né, algo de Deus na sua vida, né, e aí ele vai procurar o seu nome do livro da vida, e não vai encontrar, e vai falar, poxa, que pena, que pena, né? Porque eu sempre falo, né, que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem não cumpre o primeiro, não cumpre nenhum. Quem não cumpre o primeiro, não cumpre nenhum. Não consegue cumprir nenhum. E aí, né, quando o Senhor abrir o livro, quando Jesus abrir o livro, não tem chance de escrever de novo. Não tem chance de alterar, melhor dizendo, aquilo que está escrito, ou apagar aquilo que está escrito. Abriu o livro, não tem chance de incluir ou apagar aquilo que está escrito. E aí sim, o homem colherá de forma definitiva os frutos da sua fidelidade ou não a Deus. Né? Momento de alegria para muitas pessoas. E momento de tristeza profunda para outras pessoas, né? Aquilo que Jesus falou, né? Dois estarão no campo, um será tirado e o outro será deixado, né? Que você compreenda a palavra de Deus e viva todas estas promessas, porque vem de Deus. Se vem de Deus, é direito teu. Então busque, lute para que isso tudo aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou orar por você agora. E quem sabe Deus derrame sobre você, né, uma unção nova, um poder novo do seu Espírito. Quem sabe Deus faça isso agora, né? E se você está vivendo uma luta, uma vida distante de Deus, é o momento. Deus te chama hoje. A oportunidade está aberta. O véu está rasgado. Não fique olhando ali somente para o véu. Entre. Entre na presença de Deus agora e fale com o seu Senhor, se arrependa dos seus pecados e busque a Deus agora, em nome de Jesus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, Senhor. Eis a tua igreja, Senhor, e canda lava subia, lava cheias, rica lava laia, serenicanda lava churiamba, ricanda lava cheias. O teu povo, Senhor, eis o povo que se chama pelo teu nome, Senhor, eis a igreja que tu chamaste hoje, Senhor, para ouvir a tua voz e receber de ti algo novo, Senhor. Papai, eu rogo a ti que o teu poder agora se manifeste nestas vidas, Senhor. Manifesta-te, Deus Todo-Poderoso, lava sub, alaba cheias, rica lava laia, sericamba lava churiamba, ricamba lava cheias. Manifesta-te, Deus Todo-Poderoso, oh Deus, vem com poder e graça, Senhor, vem com poder e unção sobre a tua igreja, lava sub, alaba cheias, rica lava laia, sericamba lava churiamba, ricamba lava cheias. Oh Deus, abençoa, Senhor, cura, liberta o cativo, Senhor. Tira, Senhor, as correntes, Senhor. Abre as prisões agora, Senhor. Que haja liberdade, que haja conversão, que haja entrega a Ti, meu Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo seja derramado mais uma vez sobre cada vida que me ouve, Senhor. Dá dons espirituais, Senhor. Dá, Senhor, dom de profecia, dom de visão, Senhor. Mostra-te nos sonhos, revela-te nos sonhos, Senhor. Faz segundo a tua grande obra, segundo a tua promessa, Senhor. É promessa, então nós queremos, Senhor. É promessa tua, então nós, Senhor, da glória desejamos e reivindicamos sobre as nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Senhor, da glória o poder da tua palavra, Senhor. Cumpra-se em nós agora o poder da tua promessa, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Você está tremendamente abençoado esta manhã. Você está tremendamente abençoado pelo Senhor esta manhã, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.